Peço que vocês repitam o que eu vou dizer agora. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Essa alegria que eu sinto no meu coração, expressa pelo salmista lá no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu estou muito alegre, muito feliz. Vou fazer um esforço para pregar hoje de manhã, porque eu estou muito emocionado. Deus conhece o nosso coração. E eu sei que a Helena está sentindo a mesma coisa. E se ela estivesse aqui à frente, vendo este auditório tão bonito, pessoas tão queridas, nós só temos que agradecer a Deus, de todo o coração. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, com os queridos pastores, com esta querida igreja. Neste dia especial, agradeço à igreja, agradeço ao pastor Silvado o convite para estar aqui. Damos graças a Deus pelos 15 anos que passamos aqui em Curitiba. Tantas lembranças boas, tantas amizades que permanecem até hoje. E tantas recordações que alegram o nosso coração. Estamos lá em Campinas, durante 16 anos, pastorei a Igreja Central de Campinas. No dia que eu completei 40 anos de ministério, eu entreguei o pastorado e eu já estava aposentado. Mas, na verdade, pastor não se aposenta. Não é, pastor Avelino? E durante estes últimos anos, então, servi durante 3 anos e 8 meses como diretor interino lá da faculdade, numa fase bastante difícil, mas que Deus nos ajudou muito. E agora, nesses últimos quase 7 anos, estou servindo como diretor executivo da Associação Batista de Campinas e Adjacências. Nós temos nesta associação 38 igrejas e mais de 40 pastores e congregações, e então Deus tem me dado a oportunidade de servir ali, ajudando as igrejas que estão sem pastor, e ajudando os pastores também, e dando um apoio na obra do Senhor. Deus tem nos abençoado também, através deste trabalho de aconselhamento que o pastor Silvado se referiu. Este ano, Helena estará completando 10 anos como capelã voluntária na Delegacia de Defesa da Mulher. 2 manhãs por semana ela está ali. E vocês não podem imaginar os problemas que ali chegam, relacionados com as famílias. E como resultado desse trabalho, nós iniciamos um projeto que se chama Projeto Bálsamo. E as pessoas que querem, precisam e querem ser ajudadas. Nós temos uma equipe de 7 ou 8 conselheiros voluntários também, que atendem numa das salas ali da Faculdade Teológica. E muitas pessoas têm sido ajudadas, casais têm sido restaurados, pessoas têm se convertido. E tudo isso com uma equipe de voluntários, pastores, psicólogos, conselheiros, ajudando nesse ministério. Graças a Deus por isso. E uma alegria muito grande estar aqui, e de modo especial, nesta data, quando nós estamos lembrando o dia do pastor, que na verdade é todo dia. Todo dia. Não é? Não é só o domingo, não é só nos dias de cultos, mas é todo dia. Me lembro de uma noite, 2 horas da madrugada, chovendo. Acordei assustado com um telefonema. Atendi o telefone, pensei, alguém morreu. E uma filha chorando disse, pastor, nós não somos da igreja, mas nós conhecemos o senhor. Nós estamos aqui no hospital, nosso pai está nas últimas. Será que o senhor poderia vir aqui? Eram 2 horas da madrugada, chovendo. Eu não tinha como dizer não. Me lembro disso. E tantas outras experiências vividas. Pastor, geralmente, não tem hora. Não tem dia. Onde for chamado, ele vai estar. Agradecemos aos irmãos que oram por nós. Eu dou graças a Deus por isso. Lembro que quando eu estava aqui ainda, uma vez fui a Goiânia visitar a família da Helena, a minha família estão lá em Goiânia. Eu fui visitar uma senhora idosa que morava numa pequena casa num bairro distante. Fui lá com a minha irmã, quero visitar a irmã Iraci, velhinha, do tempo que eu era jovem lá na igreja. Fui lá, sentei, começamos a conversar e a lembrar daquele tempo, antes de eu ir para o seminário. E ela ali naquela casinha simples, sozinha, seu esposo já havia falecido há bastante tempo. E uma hora ela olhou para mim e disse assim, Marcílio, pegou um caderninho velho, está vendo esse caderninho aqui? E começou a virar as páginas. Ela disse, isso aqui é meu caderninho de oração. E às vezes à noite eu acordo, perco o sono, eu acendo a luz e me ajoelho aqui ao lado da minha cama e abro esse caderninho. E vou virando as páginas e vou olhando. Aí ela olhou bem para mim e disse assim, sabe Marcílio, seu nome está no meu caderninho. Irmãos, eu fiquei emocionado. Pensando, eu aqui em Curitiba naquela época, muito trabalho, muita responsabilidade, e pensar que aquela irmã idosa, lá num bairro de Goiânia, sozinha, de madrugada, ajoelhada ao lado da sua cama, orando por mim. Oh, meus irmãos, se eu tenho um pedido para fazer para vocês, em nome de todos os pastores aqui, é aquele pedido que fez Paulo numa das suas cartas. Irmãos, orai por nós. Está escrito lá. Irmãos, orai por nós. Eu vou ler um texto, aliás, 2 versículos, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Primeiramente, no capítulo 2, versículo 20. E depois o capítulo 6, versículo 17. Paulo escrevendo aos Gálatas. Capítulo 2, verso 20, ele disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E no capítulo 6, versículo 17, ele escreveu assim, daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. De agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quero pensar com os irmãos um pouquinho sobre as marcas do pastor. Pensando nisto que Paulo escreveu. E com certeza, ele estava pensando até mesmo em marcas físicas que ele tinha no seu corpo. Ele já havia sido preso. Ele já havia sido açoitado. Ele já havia passado fome. Ele já havia enfrentado perseguições, maus tratos em vários lugares. Então, com certeza, ele tinha, literalmente falando, no seu corpo, marcas físicas. Desde que ele teve o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, que mudou a sua vida, e o Senhor o trouxe, e o Senhor o transformou, e o Senhor o capacitou para ser um vaso precioso nas mãos de Deus. Ele tinha marcas físicas, mas eu creio que acima das marcas físicas, ele tinha, não somente no seu corpo, como na sua alma, na sua vida, as marcas espirituais. Estas são muito preciosas. Marcas espirituais. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que têm passado pela minha vida. Que têm deixado marcas na minha vida. Eu dou graças a Deus por pessoas que eu tenho conhecido e com as quais tenho convivido ao longo destes anos todos. Se Deus permitir, no próximo dia 7 de setembro, eu estarei completando 50 anos, quando 21 pastores colocaram as mãos sobre a minha cabeça, separando-me para o ministério. E como eu dou graças a Deus por tantas e tantas pessoas das quais eu posso lembrar que deixaram marcas inesquecíveis na minha vida e me abençoaram e foram instrumentos de Deus na minha vida. Mas eu creio que no caso do pastor, e hoje nós estamos comemorando o chamado Dia do Pastor, uma marca que precisa ser visível em todo o tempo, é de uma conversão genuína. Nós estamos vivendo tempos difíceis. De vez em quando nós ouvimos falar de certos fatos que estão acontecendo, envolvendo pessoas que se dizem pastores, mas que trazem vergonha para o Evangelho. E trariam vergonha para qualquer pessoa, fosse crente ou não. Paulo, em 2 Timóteo 1:12, ele escreveu assim, falando da sua obra e da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Ele diz, por cuja causa padeço também isto, e ele estava preso quando escreveu a Timóteo, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é convicção. Isso é certeza. Eu sei. E Paulo podia dizer, como disse diante de Agripa, quando estava sendo julgado. Ele disse, falou do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco. E disse, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Isso é convicção. Diante do rei, sabendo que estava correndo risco de vida, mas afirmar com toda certeza, eu não fui desobediente à visão celestial. E ele disse isto depois de relatar o seu encontro com Jesus e o encontro de Jesus com ele lá na estrada de Damasco. Ele se refere várias vezes nos seus escritos, especialmente Lucas também no livro de Atos, a este encontro na estrada de Damasco. Quando fui para o seminário, tinha sempre aqueles, às vezes, aqueles colegas mais chegados, se tornam mais íntimos, amigos. No final do primeiro semestre, estávamos quase saindo para as férias, um colega muito amigo chegou para mim e disse: Marcílio, estamos terminando as provas, e depois que eu fizer a última prova, eu vou conversar com o reitor e com o deão e comunicar a eles que eu não vou voltar no próximo semestre. Eu tomei um susto. Mas como? Você não vai voltar? Era um bom colega, bom amigo, tirava boas notas em todas as disciplinas. Eu disse: mas aconteceu algum problema? Ele disse: Marcílio, o meu problema é que eu não tenho convicção da minha chamada. Mas como é que você veio parar no seminário? Ele disse: aconteceu o seguinte, eu sempre fui envolvido na igreja. Eu dou aula na escola dominical, eu ajudo numa congregação, prego lá na congregação. Estou namorando uma moça da igreja, que vamos ficar noivos, inclusive, é da igreja, participa também. E de vez em quando alguém chegava e dizia assim: olha, eu acho que você é chamado, hein? E eu ficava impressionado com isso. Aí um dia, meu pai também chegou para mim, minha mãe chegaram e disseram assim: você ainda não pensou no chamado de Deus? Nós achamos que você é chamado para o ministério. Poxa, meu pai e minha mãe também? Aí um dia, o pastor chegou para ele, colocou a mão no ombro dele e disse assim: olha, eu tenho percebido como você gosta de pregar, de ensinar, está ajudando na congregação, eu acho que você é chamado. Agora o pastor também está achando que eu sou chamado. E um dia chegou lá uma missionária que eu conheci, era uma missionária que trabalhou muitos anos no Brasil, uma missionária americana, e ela foi fazer um trabalho lá naquela igreja. E ele ajudou no trabalho, participou, apoiou e cooperou com ela ali. No fim da semana, ela conversou com ele e disse assim, com sotaque bem: eu vou orar por você. Você é chamado. E ele disse, para completar, um dia minha namorada chegou para mim e disse assim: sabe o que eu estou pensando? Eu acho que você é chamado mesmo. E eu então disse: bom, todo mundo está achando, só eu que não me convenço disso, vou para o seminário. E foi para o seminário. Mas ele não tinha convicção. Ele foi aluno durante o primeiro semestre, tirou boas notas, dedicado, crente, excelente. Marcílio, eu não tenho convicção de que eu sou chamado. Por isso eu vou voltar para a minha igreja. Vou continuar servindo lá. E a última notícia, isso fazem muitos anos, a última notícia que eu soube é que ele tinha voltado para a igreja, continuava ensinando, continuava trabalhando, se casou. Aquela congregação onde ele ajudava foi organizada em igreja, ele foi ajudar numa outra congregação, alegre e feliz, servindo ao Senhor, como tantos irmãos servem na igreja. Eu nunca me esqueço daquela experiência. Porque realmente, quem vai se dedicar à obra do Senhor, ele próprio precisa ter esta convicção. Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor falou com ele. O Senhor o chamou. O Senhor o separou para o ministério. E depois, mais tarde, anos depois, lá na prisão, tendo um filho na fé tão querido como Timóteo, ao qual ele escreveu essas duas cartas preciosas que nós temos no Novo Testamento, ele pode testemunhar e dizer: por cuja causa eu padeço também isto, isto é, estar preso, sofrendo. Mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque o Senhor me separou para isto. Convicção. Chamada. Me lembro de uma manhã quando um jovem entrou no gabinete pastoral aqui em Curitiba para falar comigo e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor sobre um assunto que eu ainda não conversei com meu pai, mas eu vou conversar com ele depois. Este jovem estava fazendo engenharia, envolvido na igreja, na liderança de jovens na igreja. Tinha um grupo de estudo bíblico de jovens, toda semana. E ele disse: eu tenho certeza que meu pai, o pai dele não era crente, vai dizer: tudo bem. Se você quer ir para o seminário, tudo bem. Mas você vai terminar a engenharia primeiro. Eu disse: então, você crê assim? Creio. Você vai fazer isso. Você vai terminar a engenharia e depois você vai para o seminário. E durante esse período que falta, você vai continuar envolvido na igreja, com o grupo de estudo bíblico, liderando os jovens, trabalhando na igreja, e depois você vai para o seminário. E foi isso que aconteceu. E aquele jovem é o pastor Roberto Silvado. Talvez ele nem se lembre disso, né? Mas eu me lembro. E o período que ele esteve na igreja, antes de ir para o seminário, foi uma bênção. Trabalhando com jovens, realizando retiros. Me lembro daquele primeiro retiro lá em Florianópolis, aquele grande número de jovens, eu estava sentado lá atrás e ele lá na frente, ele era o presidente dos jovens. E ele dando as ordens do retiro. O que devia acontecer durante as reuniões, os horários, não sei o quê. E eu lá sentado e olhando assim, dizendo: quem te viu e quem te vê. É coisa de Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E depois surge alguém na vida dele que deixou outras da igreja bem aborrecidas, por sinal. Mas, graças a Deus. E aí estão nesses anos, Deus abriu as portas, estudo, preparo, seminário e outros cursos, mas dedicando a vida ao Senhor. Graças a Deus por isso. É Deus que chama. É Deus que capacita. É Deus que usa. Essa marca é a primeira. Uma conversão genuína. E a convicção de chamada. Essa é a segunda. Paulo está diante de Agripa. E mais uma vez, lá no livro de Atos, capítulo 26, ele conta a sua experiência do seu encontro com Jesus lá na estrada de Damasco. E lá no verso 19 ele diz assim: pelo que, agora notem, Paulo diante do rei, ele estava sendo ameaçado, ele estava correndo, às vezes nós dizemos risco de vida, é risco de morte, não é? Estava sendo ameaçado, mas ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Esse é o meu compromisso. E isso me faz lembrar aquela experiência lá de Neemias, quando Neemias foi ameaçado, foi convidado lá por Sambalate para fazerem um acordo, mas tudo era armação contra ele. E ele, como homem de Deus, liderando aquela obra ali em Jerusalém, de uma maneira extraordinária, como eu gosto do livro de Neemias, ele terminou a sua última palavra dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Não posso parar. A convicção da chamada, a certeza do chamado de Deus. Então, além da conversão genuína, o pastor precisa ter a convicção da chamada de Deus. Não apenas sugestão dos outros, impressão dos outros, como aquele meu colega do seminário. Mas a convicção que vem pelo Espírito Santo de Deus, da chamada. Para a obra de Deus, seja no pastorado da igreja local, seja no trabalho missionário. Helena e eu estivemos em outubro lá em Cape Town, na África, no sul da África, dando palestra num retiro de missionários nossos, brasileiros, que estão lá. Eram 45 missionários que trabalham em 7 países, ali na região de Joanesburgo, Moçambique, África do Sul, Botsuana. E foi uma experiência extraordinária. Conviver ali durante aqueles dias com aqueles missionários. Saber das lutas que eles enfrentam, das dificuldades em lugares tão estranhos para nós, mas de ver a alegria deles e a maneira como eles estão ali servindo ao Senhor. Alguém não faria isto se não fosse uma convicção do chamado de Deus. Uma daquelas missionárias é médica. Eu a conheci. Ela foi nomeada numa reunião da Junta de Missões Mundiais, quando eu estava lá, era presidente da junta, com o pastor Valdemiro Timchak. E eu me lembro do testemunho daquela missionária. Ela tinha um excelente emprego público em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ela é assim, muito dedicada, como médica. Ela deixou seu emprego, ela deixou tudo, ela foi para a África, ela está lá. Faz um trabalho maravilhoso. E eu me lembro do testemunho que ela deu no dia que ela foi nomeada como missionária. E ela está lá, e a sua vida é uma bênção. E tantos outros que os irmãos devem conhecer, porque estão sempre ouvindo e lendo informações e orando pelos missionários. Graças a Deus por isso. Mas para fazer isso, precisa ter uma convicção da chamada de Deus. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Essa era a convicção de Paulo. Agora, há um aspecto que hoje, de certo modo, preocupa, mas que é absolutamente indispensável. Uma marca que não pode faltar no pastor, no missionário, no obreiro, e em qualquer crente em Jesus Cristo. Mas nós estamos focalizando hoje de modo especial, nós mesmos, como pastores, como obreiros, como missionários. Eu me refiro à integridade de caráter. Íntegro significa inteiro. Não pela metade. Não em algumas coisas sim, outras não. Integridade de caráter. Há uma referência lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 9, àquela mulher que atendia Samuel quando ele passava por ali, e ela preparava alguma coisa para ele comer, servia água para ele, e o atendia. E ela ficou observando aquele homem. E um dia ela disse ao marido, conforme lá em 2 Reis 4:9, ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha que testemunho. Samuel estava sendo observado, talvez ele nem pensasse nisso, mas estava sendo observado. E agora ela diz para o seu marido: eu tenho observado, esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos ajudá-lo. Como? Prepararam para ele um pequeno quarto onde ele podia descansar nas suas passagens por ali, uma botija com água, um lanche, uma refeição. Mas como eu gosto do testemunho desta mulher. Quando ela diz, eu tenho observado. Este que passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. Vamos fazer alguma coisa por ele. Não é maravilhoso isso? Integridade. E outro testemunho a respeito de Samuel. É aquele que Saul deu. Quando estava lá perdido. E o seu ajudante de ordem estava com ele. E disse, olha, vamos procurar, porque há um homem aqui que pode nos ajudar. E o testemunho foi esse. Porém, ele lhe disse, eis que há nesta cidade, notem bem, um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Essa palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. O testemunho daquele jovem a respeito de Samuel para o rei Saul é impressionante. Há nesta cidade um homem de Deus. Honrado é. Tudo quanto ele diz sucede assim infalivelmente. Então vamos lá. E ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Não é maravilhoso isso? Eu ouvi uma vez uma palavra do Dr. Aben Oliver, quando eu estava no seminário. Ele falou no culto na capela. E contou de uma igreja lá nos Estados Unidos que tinha um jovem que era extraordinário pregador. Se formou, se tornou pastor e pregava muito bem. E um domingo ele pregou. E quando ele terminou de pregar, alguém que estava no auditório disse para a pessoa que estava do seu lado. Mas como esse moço prega bem. O outro disse para ele assim, só tem uma coisa, quando ele está lá, ele não devia sair, mas quando ele desce, ele não devia voltar. Eu era seminarista quando eu vi isso, nunca esqueci. Eu estava participando um dia de uma reunião de jovens, no fim da palestra os jovens começaram a fazer perguntas. Vocês sabem como são os jovens, né? Eles às vezes fazem cada pergunta. Aí um deles levantou e disse, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Disse, pois não. Ele virou e disse assim, se o senhor não fosse pastor, o senhor seria o quê? Olha, ninguém me perguntou isso, eu fiquei na hora assim. Eu olhei bem para ele e disse assim, eu seria pastor. E olha, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se os anos voltassem, e eu estivesse lá na roça, lá no sítio, no Triângulo Mineiro, com 11 anos de idade, já batizado, porque fui batizado com 10 anos e pouco, se o tempo voltasse, se eu estivesse lá, eu ia dizer a mesma coisa. Como eu disse, quando eu senti o chamado de Deus, eu não sabia o que era seminário, nunca tinha ouvido falar a palavra teologia, curso teológico, nada. Mas Deus colocou no meu coração uma convicção de que isto ia ser a minha vida. Nós só conseguimos sair lá da roça, quando meus pais se mudaram lá para Goiânia, eu tinha 14 anos de idade. Nós chegamos num dia, no dia seguinte eu saí procurando uma escola, porque eu queria estudar. E dou graças a Deus por lembrar de tantas coisas que aconteceram nestes anos. Mas para isso, a gente precisa ter convicção da chamada. E a gente precisa estar em sintonia com a direção de Deus na nossa vida. Com o nosso testemunho. Com a nossa integridade pessoal. Com a nossa vida. Por isso, se há uma coisa que nós precisamos muito, é que os irmãos se lembrem sempre de nós em suas orações. Mais uma coisa, marca indispensável, fidelidade a Cristo e à sua palavra. Mais uma vez, é Paulo escrevendo a Timóteo. Como Paulo instrui Timóteo sobre isso? Em 1 Timóteo 1,12 ele diz assim: dou graças ao Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha que palavra boa. O Senhor me teve por fiel, pondo-me no ministério. E lá no capítulo 4, versos 2 e 3 de 2 Timóteo, ele diz: que pregues a palavra, olha bem, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E agora notem, porque virá tempo, e esse tempo já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Prega a palavra. Fidelidade a Cristo, fidelidade à palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas prega. É o compromisso que nós temos. Compromisso de fidelidade. Quantas vezes, eu creio que os pastores aqui já passaram por isso, eu já tive que dizer alguma coisa para alguém que eu nunca gostaria de dizer, que eu nunca esperaria ter que dizer, mas ter que dizer, porque é o que está na palavra de Deus. Eu assisti uma reunião de pastores e líderes, alguns anos atrás. E um estava fazendo uma palestra. Por sinal, a primeira parte da palestra foi assim. Eu fiquei admirado. Foi realmente muito boa. Aí ele virou a página e disse: bem, irmãos, colegas, isso que eu acabei de dizer para vocês é o que a Bíblia diz. Mas, quando ele disse mais, eu já me preocupei, né? Mas a realidade em que nós vivemos hoje, a cultura do nosso tempo, e começou aí por aí. Olha, ele foi assim como que diluindo tudo que ele havia dito, tudo que ele havia lido na Bíblia. Não. Nós temos um compromisso de fidelidade a Cristo e, consequentemente, fidelidade à sua palavra. Por isso, Paulo diz: quer ouçam, quer deixem de ouvir, prega a palavra. Prega a palavra. Isso nunca foi fácil, mas parece que, hoje em dia, está ainda mais difícil. Há pessoas que querem ouvir o que elas gostam e não o que elas precisam. Querem ouvir o que gostam, o que lhes agrada, o que lhes convém e não o que elas precisam. Às vezes eu fico pensando na dificuldade do médico, quando às vezes ele tem que dar um diagnóstico. Vi uma experiência dessa na Palavra da Vida, estava lá naquela ocasião dando palestras, e havia uma família toda de uma igreja em São Paulo. Depois da palestra, aqueles irmãos vieram falar comigo, casais, jovens ainda: pastor, olha, nós estamos com uma dificuldade. Estamos aqui discutindo entre nós e não estamos chegando a um acordo. Por quê? O pai estava com um problema seríssimo em São Paulo. Enfermidade grave. Só que o pai não sabia. Mas o médico chamou a família e falou a verdade. Qual era o problema? E aí a família ficou dividida. Porque uns achavam que deviam contar a verdade. A cirurgia que teria que ser feita, os riscos, os cuidados que teriam que ser tomados. E a outra parte da família achava que não devia contar. Olha que experiência, não é? Estava um problema ali com aqueles filhos, genros e noras, discutindo por causa disso. Bom, não sei depois o que, que eles resolveram. Eu só disse o seguinte, olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Se fosse comigo, eu gostaria que me dissesse a verdade. Porque eu vou saber como lidar com a situação. No momento vai ser difícil, vai ser triste, mas saber como lidar com a situação. E não ficar enganado. Mas parece que na pregação do Evangelho, alguns enfeitam as coisas para agradar, para atrair. Mas a verdade tem que ser dita. E nós precisamos ouvir a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então nós temos um compromisso de fidelidade a Cristo e um compromisso de fidelidade à palavra. A palavra de Deus. E nós precisamos ficar firmes. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. E esta era a ordem de Deus, para que eles dissessem, assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas a palavra precisa ser anunciada. E a última marca que eu quero mencionar, que eu creio que todas são importantes, mas esta é absolutamente especial. É o amor a Cristo e às pessoas. Marca. O que o pastor precisa ter? Amor a Cristo e às pessoas. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17, ele disse assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe ele, apascenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apascenta as minhas ovelhas. Irmãos, esse encontro de Jesus com Simão Pedro é tremendo. Por que que Jesus perguntou três vezes a mesma coisa a Pedro? Porque antes, quando Jesus havia avisado aos apóstolos, dizendo, esta noite o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e todos vós vos escandalizareis em mim. Pedro tomou a palavra e disse, menos um, Senhor. Eu não. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, me negarás três vezes. E o que aconteceu? Quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Porque aquilo que Jesus havia dito se cumpriu. E agora, Pedro, diante de Jesus ressurreto, ouve esta pergunta 3 vezes. Simão, filho de Jonas, amas-me? 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 Por que que Jesus perguntou 3 vezes? Por quê? Porque Pedro havia negado 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus. Creio que aquele foi um momento tremendo na experiência de Pedro. E essa frase, para mim, diz tudo. Quando pela terceira vez ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E nesta expressão ele está dizendo: Senhor, tu sabes que eu disse que não te negaria. Mas eu te neguei 3 vezes. Tu sabes. Mas eu te amo. Queridos, a nossa fidelidade a Cristo e a sua palavra não pode faltar em nossas vidas. Às vezes é difícil, mas o nosso amor a Cristo e às pessoas deve ser a marca na nossa vida, no ministério. Segunda carta aos Coríntios 12:15, Paulo diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu gosto dessa expressão. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Um dia lá em Campinas, um irmão que tinha vindo para a igreja com a sua vida muito complicada. No passado ele tinha sido membro da igreja, depois se afastou, teve um casamento precipitado com uma jovem não crente e estava completamente longe de Deus. Eu não conhecia nem sabia a sua história. Mas um irmão da igreja o conhecia e teve um encontro com ele, chamou para ele vir à igreja, ele começou a vir à igreja. E eu tive contato com ele, dei atenção. Aquele irmão, Deus tocou no coração dele, ele se reconciliou com a igreja, trouxe a sua esposa, a esposa se converteu. Eles tinham 2 filhas, as filhas se converteram, batizei as filhas, batizei a esposa. E era uma família amiga, assim, querida. As filhas cantavam no coral de adolescentes que a Helena regia. Um dia aquele irmão entrou no gabinete pastoral e disse: pastor, eu vim aqui para dizer uma coisa para o senhor. Pois não, pensei, algum problema, o que será? Olha, é uma coisa que aconteceu e eu estou muito incomodado com isso, estou até chateado, mas eu tenho que falar para o senhor. Antes que o senhor diga qualquer coisa. Digo, mas eu não estou sabendo o que que você quer falar. E ele, assim, emocionado, ele disse: pastor, eu tenho que falar para o senhor. Eu falei mal do senhor. Ah, você falou mal de mim? Oh, meu irmão, você está perdoado em nome de Jesus. O senhor já sabia? Digo, não. Ninguém nunca me falou. Ninguém contou para o senhor. Digo, não. Como é que o senhor está dizendo que eu estou perdoado? Eu estou dizendo que agora eu ouvi você falar. Então eu tenho a oportunidade de dizer para você que você está perdoado em nome de Jesus. Não, pastor. E aquele irmão emocionado: pastor, eu quero orar. Nos ajoelhamos ali. Ele colocou a mão no meu ombro, eu coloquei a mão no ombro dele. E ele orava e chorava. Orava e chorava e soluçava, pedindo perdão a Deus. Eu nem sei o que ele falou e nem quis saber. Agora, essas experiências mexem muito com a gente, sabe, irmãos? Eu pensei, se naquela hora Deus não tivesse misericórdia de mim e eu dissesse: você fez isso? Você lembra quando você chegou para a igreja? Sua vida estava um bagaço. Sua família estava arruinada. Você se restaurou, sua esposa se converteu, batizei suas filhas, batizei sua esposa, vocês estão aí servindo ao Senhor. Você fez isso? Eu não esperava. Que decepção. É isto? Não. A palavra de Deus diz: amando cada vez mais, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É isso que tem que marcar a nossa vida. É isso que tem que marcar os nossos relacionamentos. Amor a Cristo e amor às pessoas. Só recordando. Eu espero que essa palavra não seja apenas para nós, pastores, que aqui estamos nesse dia especial, mas para todos nós, porque essas marcas de Jesus precisam estar nas nossas vidas. Uma conversão genuína. A convicção da chamada de Deus: ah, mas eu não sou pastor. Mas você é chamado para ser discípulo de Jesus. Para ser um imitador de Cristo, um servo dele. Integridade de caráter. Não é só para pastor, não. É para todos nós. Para todo discípulo de Jesus. Fidelidade a Cristo e a sua palavra é para todos nós. Porque antes de sermos pastores, nós somos discípulos de Jesus. E o amor a Cristo e às pessoas é esta característica que não tem preço. Mas que deve ser vista em cada um de nós como pastores. E em todos nós como família de Deus. Como povo remido pelo sangue de Jesus. Ó, queridos irmãos, será que podemos responder esta pergunta? Quais as marcas que as pessoas têm visto em nós? Quais as marcas que as pessoas têm visto em você? Lá no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua escola e aqui na igreja também. Que Deus nos ajude. Que as pessoas que nos conhecerem, as pessoas com as quais nós convivermos, possam dizer a nosso respeito: estes realmente andam com Jesus. Andam com Jesus. Vivem com Jesus. Amém? O hino que eu pedi para cantarmos neste momento é um hino oficial dos pastores do Batistas no Brasil. Mas é um hino que todos nós podemos cantar. Olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria de pedir licença ao pastor Roberto para convidar todos os pastores aqui da igreja, eu creio que está outros pastores aqui presentes também, não é? Para virem aqui na frente e convidar também as esposas. Ah, o que seria de nós sem elas, não é? Mas graças a Deus, porque elas, muitas talvez estejam aqui também. Então eu gostaria que viessem aqui. Vamos ficar aqui nessa, tem até uma plataforma especial aqui, não é? Para cantarmos este hino, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Então vamos cantar juntos nesse momento. E as esposas também, venham aqui.
Cantemos juntos. Ruge forte.
Ruge forte, contundente a guerra do pecado. conheço seus cantos, não podem me afligir. Sempre confio, pois na voz estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Olha fruto para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois a Cristo soberano galardão. Cristo, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. De campos vastos, prontos pra colheitar, multidões e luz em Deus aguardam salvação. Sigo, pois a visto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Desprezando este mundo as sendas artilosas, volto meu olhar pra Cristo, de quem me resgatou. Dele tenho a mão, então, as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou. Para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois a Cristo soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor.
Essa lembrança para o irmão, o dia do pastor, por ter aceitado esse convite para estar conosco aqui nessa manhã, hoje à noite. Que Deus o abençoe. Pastor Marcílio estará encerrando esse culto com a bênção para todos nós.
É bom estar aqui na frente, porque eu fiquei o tempo todo olhando bem para os irmãos. Se alguém não vier hoje à noite, eu vou sentir falta, viu? Graças a Deus, irmãos, por esse momento tão especial que Ele nos proporcionou. E agora, nós vamos proferir duas bênçãos. A primeira vocês vão proferir comigo. E a segunda, eu vou proferir encerrando. Tá bom? Então, nós que estamos aqui à frente, vamos estender a mão para lá. E vocês que estão de lá, vão estender a mão para cá. Tá bom? E eu peço que vocês repitam o que eu vou dizer. Vamos inclinar nossas cabeças e fazer dessas palavras a expressão do desejo sincero do nosso coração. Como família de Deus, como rebanho do qual Jesus Cristo é o nosso supremo e bom pastor. Repita essas palavras, pensando nas pessoas sobre as quais você está estendendo a mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo nosso Salvador e a comunhão do Espírito Santo nosso Consolador sejam conosco e com todos os filhos de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.